Dois, um,
Aí, né?
ao vivo.
Opa, é isso. Caramba, hein?
Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivaço. Eu não sei porque tem uma banda tocando aí no
Ah,
fundo.
desculpa, eu tava ouvindo o King.
Vamos parar com isso aí. Quem ouve isso aí é Glauco. Valber. Estamos ao vivo, uma live especialíssima. Renan, Paulo Cruz e Pedro Duarte, direto do Rio de Janeiro, tá? Vamos fazer a live hoje em trio, porque a gente precisa entender a mentalidade desse cara, né? Quem é Glauber Braga? Só pra atualizar, desde que terminou a live da tarde, o Glauber Braga, ele foi até um púlpito, lá numa espécie de um auditório que tem ali embaixo, na Câmara dos Deputados, e ele resolveu fazer um discurso em que ele prega o aniquilamento de liberais e fascistas, né? Ele manda, basicamente, ele quer aniquilar o MBL. Eu gostei que agora ele separou o liberal do fascista, uma nova. Achei inovador da parte dele, né?
Sempre trataram como a mesma coisa, né?
Exato. Então tem uma diferença, então, né? Mas o que eu gosto é que o destino é o mesmo. Tem que ser aniquilado.
Exatamente,
Paredão.
O importante é esse, é o destino.
É o destino. E aí, outra coisa, Walter Mayerowicz, um dublê de jurista. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade de direito, ele era adorado pela esquerda, e ele ia lá. Se não me engano, ele era um criminalista, tá? O Walter Mayerowicz. Bem tosco, foi no UOL e ele falou que tem que haver prisão preventiva para membros do MBL.
Ah, que maravilha!
Que
Caramba!
é a ideia da censura prévia, só que pra militância política. Então, tipo, atenção, tem um membro do MBL indo lá pra Câmara dos Deputados. Mano, já mete uma preventiva no cara? Que tal? Mete uma preventiva no cara pro cara nem se aproximar do
Caramba!
Congresso? Então.
Tô imaginando eu pegando aqui minha bicicleta para vir para a Câmara e sendo abordado por dois camburões da Polícia Federal, me prendendo preventivamente.
Você estava indo fazer algum discurso lá na câmara, tá bom? Cuidado, cuidado. Seu Pedro, chegou um despacho agora, o Jones Manuel pediu. Aliás, o Jones Manuel, que agora acabou de falar também publicamente que nós somos uma organização nazista, cheia de ladrões, de blá 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 blá, e sei lá, predadores sexuais. Impressionante, cara. Assim, a galera se soltou hoje, e é impressionante porque eles tomam sempre as condenações. Agora teve acusação, chamaram o Kim de nazista e o MBL, porque você atacar um CNPJ é sempre mais difícil, né? Você caluniar, difamar um CNPJ do que uma crime contra a honra, vamos dizer, de uma pessoa. Só que eu não lembro quem chamou o MBL de nazista, a gente ganhou agora, de cabo a rabo a ação. Então, é meio. É tipo, não é que ele vai ser processado, ele
Não foi
ganhou
a
uma
Márcia
condenação.
Tiburi?
Ela também teve. É que foi ela, teve John Willis, teve vários,
São
cara.
tantos, né, que a gente vai perdendo a conta. Aí
Galera.
depois pergunta, como é que o MBL se financia com as ações dos otários que perdem toda hora na justiça?
E também com o
Exato.
clube. Então, vamos lá, né?
Galera, vamos entrando no
Vamos
clube.
entrando no clube. Hoje, assim, hoje é um dia. Ele é triste e histórico ao mesmo tempo. Boa noite aí para quem está nos assistindo. Boa noite ao Pedro. E assim, o lance é o seguinte: é um dia triste e histórico ao mesmo tempo, porque ele é triste porque ele mostra mais uma vez, ele prova por A mais B que o que a gente chama de democracia no Brasil é uma palhaçada, né? É um arremedo de democracia em que você tem gente muito autoritária. Que tá solta por aí, certo? Então, assim, os caras estão soltos e eles estão hoje, inclusive, disseminando os discursos mais odiosos que vocês já viram na internet brasileira. E essas pessoas não serão presas de hoje para amanhã, né? O que talvez não ocorreria caso o discursante fosse de outra vertente política. Então, isso mostra que a democracia brasileira é uma palhaçada e que esses caras não estão nem aí com ela. Então, aqueles que falam e dizem que estão falando em nome da democracia são esses autoritários aí, são esses malucos aí que estão soltos correndo atrás de cidadãos dentro da casa do povo, né? Então, vejam, a gente tem uma democracia para construir, na verdade, né? Então, esses caras que dizem que tem que aniquilar liberais, tem que aniquilar a direita, tem que aniquilar o que eles convencionaram chamar de fascismo, ou seja, todo mundo que não é de esquerda. Essas pessoas precisam ser combatidas e não aniquiladas, né? Combatidas no sentido de o nosso campo político precisa se impor nessa conversa, precisa se impor nesse debate. Precisa, porque assim, você vê, o Glauber saiu lá depois de ter feito toda aquela palhaçada, ele foi pra um lugar que tava cheio de esquerdistas lá, organizados já, e fez um discurso.
Foi ovacionado.
E foi ovacionado. Agora, o Kim saindo de lá, se ele saísse da Alesp ali, ele teria, da Câmara, ele teria um auditório esperando por ele, de gente de direita, para aplaudi-lo? Não, porque nós não temos a organização que a esquerda tem nesse sentido. Então, o enfrentamento que a gente tem pela frente depende muito da nossa... de vestir a camisa desse jogo, entende? E acho que vestir a camisa desse jogo tem a ver com estar junto com quem está no front. Né? E quem está no front? Quem foi agredido hoje? Dois. Não foi um só. Foram dois. Foram duas agressões feitas pelo mesmo deputado, curiosamente contra dois membros desta honrada instituição chamada Movimento Brasil Livre. Então, quando você clica aí no entrar no clube, né, você está dizendo assim, pô, eu tô nessa trincheira aí com vocês, entendeu? Eu tô nessa aí, eu quero brigar também com vocês, eu quero estar junto, eu acredito que é necessário, né, enfrentar isso, e enfrentar isso sem organização, sem nenhum tipo de orientação, eu vou chamar de ideológica aqui, eu não gosto do termo, mas orientação ideológica no sentido de ter as mesmas ideias, né, e no sentido de combater frontalmente, né, no campo da política, esses inimigos da democracia, né, é a nossa batalha.
Sim.
E é uma batalha da vida, porque os caras estão falando em aniquilar.
Sim.
Entendeu? Os caras estão falando em aniquilar, os caras estão chamando de nazista, os caras estão falando, assim, livremente. Né? E a gente tá aqui, assim, pedindo 30 conto pros caras, entendeu? Enquanto os caras estão recebendo dinheiro do Jorge Soros, nós estamos falando assim, olha, entra no clube, né? E ajuda a gente com os seus 30 reais por mês, que você acha que não é nada, mas é muito. Para quem está do lado de cá. Né? Então, é isso, né? A batalha é grande. Né? Nós temos... o fascismo real precisa ser combatido. E o fascismo real está na mão dessas pessoas que acham que tem que aniquilar...
Sim. O adversário.
O adversário político.
Só para complementar, inclusive, essa questão, hoje eu fiz aqui uma fala no plenário da Câmara. Boa noite a todos aí. Paulo, Renan, todo mundo que está acompanhando. Falando do caso da agressão do Glauber ao Kim e ao Costenaro, e aí vários vereadores do PT e PSOL rapidamente se saíram em defesa, e um deles inclusive falou isso. Todo mundo aqui sabe que o MBL é financiado por grupos estrangeiros para desestabilizar a democracia brasileira. Aí eu estava até brincando com o Renan antes. Né? Na verdade, o Gabriel Costenaro não foi criado em Belfort Roxo, isso tudo é uma história, ele foi criado no interior do Alabama, foi treinado por forças americanas para vir aqui agora destruir a democracia brasileira. Né? Na verdade, ele é um exterminador do futuro, que é esse delírio que a galera vive, né, de esquerda, nessa papo completamente maluco, e ainda diz que a gente tem financiamento de grupos estrangeiros, quando, na verdade, o que a gente sobrevive muito é em função, por exemplo, do Clube MBL, né, das pessoas que estão aqui acompanhando a live, que dando, né, os pimbas, interagindo, consumindo conteúdo. Né, então, na verdade, é um movimento muito mais construído de baixo para cima do que de cima para baixo, mas eles vivem nessa narrativa de que é a CIA, o FBI, e essas coisas aí de maluco deles.
É uma doideira. Deixa eu falar de doideira. Vamos começar aqui. Quero saber de você, Pedro. O Glauber, ele... Eu tava conversando com o Kim antes de começar a live, né? E assim, o Glauber, ele é queimado na Câmara do Centrão até, vamos dizer... esquerda tradicional. Vai, setores do PT não tem saco pro Glauber. O Glauber é queimado com parte do PSOL. Tem galera do PSOL. Cara, vou falar a real. O Freixo não aguentava o Glauber. O Glauber é visto como um sujeito intragável, é visto como um sujeito violento. É um cara que, sabe, é muito difícil você brigar com alguém do Centrão. Porque o sujeito do Centrão, você conhece aí na Câmara, os caras não tem muita opinião, eles são meio simpaticões e tal, né? Então o Glauber briga com gente do Centrão, sabe? Ele tá numa comissão e chama pra porrada os caras. O Glauber, ele é descompensado. Queria perguntar pra você sobre o Glauber, como funciona, qual o histórico desse sujeito aí no Rio, como é que é a lógica dele, porque ele é doidinho, isso é perceptível. Hoje... Assim, eu tava acompanhando, a gente reagiu bastante a isso. Me parece que precisava ter um exame toxicológico esse cara. Ele não sabe, suado, olho estatelado. É um sujeito que tava... não era normal, ele tava mais do que fora de si, tá? Ele parecia estar em Nárnia já. Então eu jogo pra você. Quem é Glauber, como ele se comporta, como ele é visto pela política no Rio? Qual é a desse cara?
É, excelente pergunta, porque o Glauber, de fato, ele é muito visto como um descompensado. Até aqui hoje, quando fiz a fala, né, do assunto, e deputados, vereadores do PT e do PSOL saíram em defesa, alguns depois em off ali, naquela conversa, vereadores que na tribuna defenderam ele, vieram alguns e brincaram. Pô, Pedro, realmente só você para fazer a gente defender o Glauber. Porque é uma figura que dentro da esquerda gera polêmica. Então é um cara que às vezes vai pegar um candidato, um pré-candidato do PSOL e vai dizer, esse aí é burguês, se vendeu para burguesia, dialoga com o Centrão, é isso aí, dialoga com a direita, com a direita não tem diálogo, é na ponta do fuzil. Ele é aquela coisa caricata de DCE, o que é até curioso, porque o Glauber, ele tem uma origem diferente do pessoal de movimento estudantil. Né? A mãe do Glauber foi prefeita da cidade de Nova Friburgo, uma cidade de porte médio, meio industrial do interior do Rio de Janeiro, e ele se elegeu no primeiro momento até como uma esquerda leve, porque o Nova Friburgo é uma cidade muito conservadora. E depois ele se tornou essa esquerda da esquerda da esquerda, que deveria, na verdade, sinceramente, nem estar no PSOL. Ele é bem o perfil de um PSTU, assim, que por vezes vai ter essa leitura de que o PSOL está burguês, de que nomes do PSOL estão tendo condutas burguesas. Então, além desse posicionamento muito radical, mesmo para o padrão PSOL, que já é bem radical, é uma pessoa de difícil trato. É isso, não é uma pessoa que vai ter uma reunião em sala fechada e vai, ó, todo mundo aqui vão apoiar esse pré-candidato, a gente perdeu. Não, ele é o cara que vai sair dali xingando todo mundo, atacando todo mundo, dizendo, eu vou fazer o que eu quero da minha cabeça, porque vocês são os fascistas vendidos pro sistema. Então é uma pessoa muito difícil de lidar, que tem essa fama, mesmo dentro da esquerda carioca, de alguém muito difícil de lidar, assim, para ser simpático.
Mas esse sujeito, ele é um playboy, né?
Assim, o que eu sei é isso. Ele não é um cara que veio de baixo. É porque o discurso dele é muito de um agitador do proletariado, né?
Sim, mas é sempre, eu digo sempre, assim, esse papo de comunismo e tal, isso aí é divertimento de playboy. Entendeu? O cara que fica com esse tipo de discursinho todo radical aí, é discurso de um cara que não tem que... Ele não precisa se preocupar com o que ele vai comer amanhã.
Não mesmo. Entendeu?
Esse é o problema. Não,
inclusive, porque ele Paulo, deve ele, comer ele, bastante. Ele começa porque, a carreira política ocupando cargos na prefeitura da mãe em Nova Friburgo.
Exatamente. Ah, é? Então, nepotismo lá, nepotismo brabo e tal. Então, a mãe dele é médica. A mãe dele é essa que foi prefeita. Ela tem o nome, Saudade, acho que é o nome da mãe dele. Ela tem um nome poético. Isso, Saudade Braga. Ela foi prefeita de Nova Friburgo e ela é médica. Então, assim, esse sujeito... ele não tem o perfil de alguém, assim, é claro, o divertimento dessa gente é encontrar esse tipo de discursinho pra fazer da porta pra fora de casa.
Uhum.
Entende? Agora, esse radicalismo todo de fancaria desse sujeito é tudo encenação. É tudo encenação. Esses caras todos ficam encenando esse papo aí. Não, porque a burguesia, por não sei o que e tal. O cara faz isso, aí monta no Celtinha. monta no Celtinha aqui, assim, ele usa por uma convenção, né? E vai pra casa e vai comer comida boa.
Sim.
Ele não, e o cara, você vê que ele entra tanto no personagem, às vezes fica perdido, que ele tem essa coisa de que ele é abolicionista, né? Ah, ele é contra o direito penal, prender não resolve nada, essa coisa meio antipunitivista. E aí não vai lembrar, teve um voto polêmico dele, e aí nisso que ele gera estresse mesmo dentro da esquerda, aquela deputada Flor Delis, aqui do Rio de Janeiro também, né? A incrível capacidade do Rio de Janeiro de gerar produtos incríveis para a política nacional, ele votou pela absolvição da Flor Delis. Na época, e foi um caos, com o cara tentando se explicar, falando, não, mas eu não posso, ela ainda não foi condenada em terceira instância, a gente tem que ter calma, peraí. É porque o cara tenta ser tão preto no branco, incapaz assim, de analisar as coisas e ser racional, que entra num discurso maluco, completamente desconectado da realidade. E aí imaginar, o cara votou pela absolvição da Flor Delis.
E disse que isso contraria, votar diferente contraria as convicções dele.
Assim, o caso que convicções são essas?
Ela era praticamente uma réu confessa. Assim, o caso dela era assim, tava tudo lá, não tinha muito o que discutir. Né? E agora, uma coisa que me espantou, assim, que de fato ele não parece ser essa linha mais festiva do PSOL, quando O Costanaro alugou um apartamento na cabeça dele, isso tá bem claro. E ele tá tentando provar o tempo todo uma masculinidade pra cima do Costanaro. Né? Ele tá tentando se impor do ponto de vista físico, tentando falar que ele chuta, que ele bate, que ele põe pra correr. É, quando ele foi lá pra cima do King, ele ficou, abaixa a mãozinha, eu vou fazer abaixar a mãozinha. Mas por quê? Repara que é uma parada, você tava falando um negócio de Playboy. É uma parada meio isso, assim. Ali tá despertando um outro lado nele, que não é o lado que eles vendem. Não é o lado que eles... A gente sabe, ah, esquerda é violência, a gente sabe tudo isso. Mas eles mesclam a violência com a estética deles, né? Ali não tem estética. Ali, cara, ele parecia tipo um cobrador de ônibus pistola. Ele parecia um cara do Centrão, ele tava com uma camisa abertona. Parecia um delegado, sabe, um delegado de polícia? Calça jeans lá, um camisão aberto lá, tal... Pá, descontrolado, suado.
É... Aquele coronel diz, sai da minha prefeitura.
Isso.
Sai daqui, isso. Tira ele daqui, senão eu vou tirar e pega a espingarda, dá tiro no chão. Basicamente isso, é isso. É um coronel do Centrão, né, como se estivesse na prefeitura dele do interior, que ele se acha o dono. Tipo, minha família toca isso aqui há 60 anos.
Exatamente. Você tá falando do Ciro Gomes? É. Que aconteceu literalmente um caso igual aí.
Tecla SAP, traduz. É. Onde leia-se Glauber Braga, na verdade leia-se Ciro Gomes. É.
E ele, cara, ele encarnou isso. E, bom, os vídeos todos que saíram, né? É um cara que tá descontrolado do começo ao fim. E depois ele faz um vídeo, ele diz que não se arrepende de nada. Vai pra uma plenária. E aí o Paulo tá falando, ah, esquerda organizada e tal. Paulo, eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estavam lá eram funcionários da Câmara dos Deputados.
Ah, bom.
Tenho certeza absoluta. Porque eles têm uma bancadinha, tem gente do PT também junto. Então eles juntaram, eu vi as bandeiras lá, falei, cara, se não todas, quase todo mundo assim, tem gente suficiente. E eles realmente fazem essas coisas. Tanto que ele estava sempre com uma maioria circundando ele ali. Teve agressão tocada por assessores deles também. Então, olha, eu não cravo que todo mundo era, mas assim, há um percentual grande de funcionários da Câmara ali que resolveram largar o expediente para fazer esse ato de solidariedade à aniquilação de liberais e fascistas.
Agora, tem um negócio curioso que acho que assim, a parte mais séria disso tudo, eu acho que é uma parte conceitual, né? Porque esse pessoal, eles se sentem autorizados a serem violentos, eles se sentem autorizados a serem... autoritários, eles se sentem autoritários a pregar a morte das pessoas. Por quê? Porque eles têm, para eles próprios, que eles estão do lado certo da história. Esse é o ponto, acho que, principal, quando você trata a coisa num nível do conceito. Por que que esses caras são assim? Por que que um playboyzinho lá de Nova Friburgo, de repente, entra numa pira dessa aí? Ele podia muito bem ser advogado, ir lá e continuar, porque ele é advogado, acho que foi, né, formado aí, sei lá, em direito. Ele podia ser um advogado lá em Nova Friburgo, ganhar um dinheirinho dele, né, a família dele deve ter conexões lá e vive a vidinha dele. Não, mas o cara entra numa pira, porque aí ele é picado por um vírusinho lá, um troço do socialismo, não sei o quê, e aí ele descobre que o mundo vive uma grande injustiça, perpetrada por setores que eles vão chamar de burguesia, de fascistas e não sei o quê. E aí ele julga que ele escolheu estar do lado certo da história. E estar do lado certo da história para essas pessoas significa que o outro lado está errado, mas que ele não só está errado e precisa ser combatido. Ele precisa ser eliminado.
Eliminado, destruído.
Destruído. Fisicamente. Né? Uhum. Por quê? Porque esses caras, eles, o modo como eles pensam é assim, não há conserto pra isso aí.
Uhum.
Então eles se sentem autorizados. Você vê o Jones Manuel fazer um discursinho desse, que é um merdinha também, assim. Quem é o Jones Manuel na fila do pão, né? Não é ninguém, ele é um cara que tá famoso na internet. Se você desligar a câmera dele, ele não é ninguém na cidade dele, não é ninguém em lugar nenhum. Ele é um carinha que na internet ficou conhecido. Então você acha que ele é um cara, assim, um grande articulador? Ele é um cara, tipo, que tal, se tiver que pegar em arma, ninguém é.
Não tem nada ali, né? Você tá certíssimo.
Entendeu? Então, assim, os caras criaram uma ideia de si próprios, que eles estão do lado certo da história, e isso justifica tudo. E aí eles ficam acusando as pessoas tudo do que eles fazem.
Uhum.
Né? Porque é o fascista. E aí o cara fala, o outro é o fascista, e ele sai empurrando e chutando o sujeito, né? da câmara, falando, não, você é o fascista, você sai aqui, vou te bater e tal. Aí, vocês são financiados por entidades internacionais, enquanto eles são os caras que são financiados por entidades internacionais. É tudo uma loucura de contradições, um bololô doido.
E nesse bololô, Paulo, inclusive, uma das outras falas que teve aqui na câmara, aí foi uma outra vereadora, ela quis conectar com o 8 de janeiro. Ela falou, isso é prova de que o 8 de janeiro ainda vive nessa tática de cooptação das nossas instituições públicas. Aquele mesmo papo, você fala, cara, o que o Costenaro tem a ver com o 8 de janeiro? O que o cara ser agredido a chutes, né, ser retirado da Câmara a chutes tem a ver com o 8 de janeiro? É isso, é um papo maluco. Assim, eu preciso encaixar esse cara na caixinha do fascismo. Eu preciso de algum jeito dizer que ele é só mais um fascistinha. Como é que eu faço isso? E aí você vê uma narrativa de maluco. Inclusive, para quem quiser seguir, dar uma olhada lá, né, tá no meu Instagram, eu coloquei fala de 3 ou 4 vereadores aqui de hoje. Cara, as falas são bizarras, bizarras. E tudo para tentar justificar a agressão física. Aí no final eu falo isso. Gente, bacana aí, muito malabarismo, né? De pipipi vovó 8 de janeiro, de financiamento internacional. Mas e o chute? Pode ou não pode? Né, porque a enrolação no fim é essa.
Sim.
Os caras, é uma agressão do bem, né? Tipo assim, ah, pra enfrentar o fascista, eu vou encaixar ele aqui, né? Pra enfrentar, e vale o chute.
Setores da imprensa estão nessa. A jornalista do UOL, ela foi lá pra justificar, ela falou assim que o Costenaro foi provocar. Na verdade, o MBL provocou e depois um candidato a vereador apanhou. Eu achei engraçadíssimo que, assim, uma instituição faz uma provocação, aí o Glauber tá autorizado a bater num candidato a vereador. Matéria mal construída, o conteúdo porco. O problema de toda essa história é que a máquina, vamos dizer, de justificação que os caras criaram, tá? Que é setores da imprensa, a própria militância, a política.
Aquele Noblar.
O Noblar. O Pedro.
É outro maluco, né?
O Noblar, uma vez ele apanhou de
democrata.
Apanhou de bolsonaristas na Câmara e veio pedir ajuda pra gente. Olha que absurdo que tá acontecendo e tal. Aí ele agora é defensor de que bata nos outros. E no caso dele, ele realmente foi provocar. A função dele era ficar gravando vídeo lá na Câmara. Ali não. E ele não quer saber. Ele tá muito já na linha do pai dele, né? O pai dele me parece ser um sujeito que já tá, vamos dizer, trabalhando profissionalmente aí pros interesses do governo. Assim, tá bizarro que o pai dele também. O pai dele chegou a ser um cara respeitável. Eu acompanhava a famosa coluna do Loblá, sei lá, 12, 13 anos atrás. Hoje é impossível de ler. O Loblá cruzou a linha do Brasil 247. Ele tá neste nível. Cruzou a linha do Reinaldo, inclusive. Sabe? Negócio. Nossa, tá bizarro.
Agora, passar do Reinaldo é pesado.
Passa o Reinaldo. Porque o Reinaldo vai ver um caso desse, o Reinaldo não vai falar. O Reinaldo vai fingir que não aconteceu. Se fingir, vai falar, não, porque bababá. É capaz até de dar um pito no Glauber, porque eles não, antes de desgostar da gente, eles desgostam do Glauber. O Glauber é odiado na física por essa galera toda. Agora, eu queria passar com vocês, ia pedir pro Pira colocar no ar, a gente fazer uma série de reacts. Primeiro, a gente fazer um react ao Maerovic lá no UOL. Você tá aí na agulha? E depois ao Pedro lá na Câmara do Rio e o com os...
Só tem um problema. Ah. O Pedro não vai conseguir ouvir.
Não?
Não.
Putz.
Por quê? Mas eu tô com um canal aberto aqui. Sei lá, eu acho que pode dar então, certo. Então, eu posso desligar meu microfone e ouço pelo YouTube.
Ah, boa. Fechou. Então, perto, vamos sincronizar aqui. Pedro, quando que a gente dá o play
aí te mandar você? Eu vou te mandar o link, tá, Pedro? Então, vou te mandar o link.
Tá bom, pode ser. Eu tô com o celular aqui do lado.
Tá, aí ele vai mandar o link. Aí você deu ok, a gente fala 1, 2, 3. E aí a gente faz ao mesmo tempo.
Não, mas ele vai ver com delay, de qualquer forma.
Não, ele vê com algum delay, mas quando a gente der a pausa pra falar, vamos analisar, vai dar tempo dele tá também bom. Dar a pausa dele.
Tá bom.
Enquanto isso, galera...
Tática velha...
Começou com o Ricardo Couto e com o apresentador já falando que tática velha do MBL.
Vamos ver? Pode começar?
Do MBL, né, de chegar provocando e tentar colher alguma confusão para surfar nas redes sociais.
Exatamente. Pinachá, para um pouquinho, peraí. Ó, eu já fico pé da vida com esse negócio. De, assim, você vê um adulto, e eu quero crer que esse tal de Diego Sarda seja um adulto. Um adulto que justifica uma agressão. Ele começa a frase dele, todos eles fazem mais ou menos isso. Ele começa a frase dizendo assim, não, porque o fulano vai lá provocar, como se a provocação justificasse a violência.
Exato.
Então, assim, cara, isso é idiota num nível. O sujeito fala assim, não, porque ele foi lá provocar. E aí ele acha que porque ele disse assim, ele foi lá provocar, ou que há uma tática do MBL provocar, justifica a agressão. É, assim, é uma loucura completa isso, entende? É uma loucura, é um absurdo completo. Qualquer pessoa adulta achar que você deve responder uma provocação, assim, civilizada, né? E eu quero crer que esse Diego Sarda seja uma pessoa civilizada, que você deve responder a uma provocação com a violência.
Assim, ele acha que pode, vamos ser honestos, ele acha.
Pois é, agora sim, e nós não estamos falando de uma provocação qualquer, nós estamos falando assim, de uma provocação política que dentro, vai lá, da tradição política brasileira é uma coisa absolutamente normal. O próprio CQC, que o Guga Noblar fez parte uma época, fazia isso. Sei lá, provocar, sei lá, fazer perguntas que não sei o quê. E assim, se o político brasileiro é o esculhambado, a gente...
Deixa eu só lembrar que todas as vezes que o Bolsonaro foi abordado com provocações desse tipo, essas figuras celebravam como gol de final de Copa do Mundo. Quando o Bolsonaro, quando pessoas nossas fizeram Mamãe Falei no Bolsonaro, eles faltavam chorar. Faltavam chorar de emoção. Até porque nunca teve gente deles corajosa pra fazer isso. Mas sempre assim, então é válido o método da provocação?
Pois é. Entendeu? Assim. E aí, vai lá, bota esse cara aí pra falar. Esses velhotes.
Eles são provocadores profissionais, eles vivem disso, né? Para conseguir espaço na mídia e nas redes sociais. Né? Eles gravam tudo o que eles fazem. É aquele pessoal do celular, né? Que usa os plenários da Câmara, do Senado e tal, para arrumar confusão. O Gabriel Costerano, né, que é candidato a vereador do Rio de Janeiro, vai ser um belo vereador. Ele vive disso, né? Tanto que o nome do grupo dele é Inimigos Públicos. Inimigo de quem? É em nome de quem? Esse MBL surgiu por volta de 2016 nos movimentos pelo impeachment da Dilma. Né? E tentou se transformar em partido, nunca conseguiu até hoje.
Mas como tentou agora? E tá conseguindo, tá? Esse sujeito semana passada falou sobre a gente e na declaração dele disse que nunca mais tinha ouvido falar do MBL, que o MBL é irrelevante. Ele tem que falar por duas semanas seguidas do MBL.
Não, e ele ficou assim, não, porque o MBL fica fazendo isso aí pra alcançar a mídia, e dá certo, né?
Tá lá aí falando a gente, né?
É. Dá certo, porque assim, é uma tática velha do MBL pra alcançar a mídia e tal, e aí assim, se é uma tática velha pra alcançar a mídia e tá funcionando, então... É. É isso aí, a tática tá boa, né?
Não, inclusive, hoje mesmo, eu até brinquei com o meu assessor aqui no plenário, porque eu só falei do Costenara, mas falei, um jovem militante do MBL, não disse que ele era pré-candidato. Aí o outro vereador do PSOL virou e falou, inclusive, ele é pré-candidato a vereador. Pô, muito bom.
Obrigado
mais, fala mais, por favor, que tem a imprensa cobrindo já aqui, já tá acompanhando. Vai ficar no Diário Oficial amanhã, pra quem quiser ler a treta, vai estar lá escrito. Que o Costanara é pré-candidato a vereador. Então, muito obrigado também pela divulgação. É na mesma linha desse aí. Por favor, falem mais.
Tropa do QI baixo, mano, trabalhando sem parar.
Liberados de outros partidos, o mais famoso, Kim Kataguiri, está agora no União Brasil. E é pré-candidato ao prefeito, mas o partido dele não quer ele como candidato.
Travou.
Esse pessoal só tem vida nas redes sociais, né? E nessas provocações aí para chamar a atenção da mídia. Não sei até hoje qual é.
Ele dá umas travadas, cara.
O objetivo desse grupo, Movimento Brasil Livre.
Ele falou, né, que o objetivo era aparecer nas redes.
Funciona na prática como linha auxiliar da tropa de choque do bolsonarismo.
É isso. Esse sujeito é pago para fazer análise política no UOL. Alguém paga um salário pra ele e falou, acho de bom grado ouvir esse sujeito, ele é perspicaz, raciocínio rápido, sujeito sagaz. Ele dá umas travadas de uns 5 segundos, aquela coisa assim, né? Tum. Esse sujeito travou o vovô, cara. Ricardo Couto, vamos lembrar, sempre foi petista, um petista histórico. Tá lá comentando.
Não, e ele fala assim, não, pra que serve esse grupo tal? Não, esse grupo tem vereadores eleitos.
Projetos aprovados aos montes.
É, então assim, ele acabou de falar do deputado, falar o mais famoso é o Kim Kataguiri. Não, que esse pessoal só tem existência nas redes sociais.
Tá,
Tá, e esse deputado do qual você acabou de falar?
E o impeachment que ele citou antes? Que aconteceu?
É uma loucura, cara. Meu Deus do céu.
E lotando o Congresso por vários estados do Brasil e até um dos últimos do ano passado, em Salvador, né, a gente saindo do restaurante, entrou no Uber, aí eu entrei com o Kim, e aí a mesma coisa, o motorista olhou pra trás e falou: você é o deputado Kim Kataguiri? que é isso, porque é só a internet.
É muito real, é impressionante. Os caras ficam negando a realidade, né?
E falando sem parar da gente.
É
um papo de doido.
Bota aí.
Coach, é bem por aí, a gente está acompanhando isso.
É bem por aí, Cláudio.
Também começa uma pergunta, viu, Cláudio? Porque é um método, né, do MBL utilizado.
Agora o cientista político, hein? O cara manja, o próximo manja.
Suponho eu que o terceiro seja um sociólogo.
Não, o terceiro é o jurista que falou que é o melhor. O melhor tá pro final, aparentemente.
Há bastante tempo e com personagens novos. Sempre esses que têm engajamento nas redes sociais e usam do celular com uma espécie, vou colocar entre aspas aqui, com uma arma de provocação, né, Cláudio? Boa tarde.
Não, boa tarde, Rodrigo. É exatamente isso, né? O Diego, que é o Rodrigo. Diego, estava pensando ali nos personagens da história. É exatamente isso que eles...
Que personagens da história?
Tem algum Rodrigo na história? Tá que piscada, mano, grogaço. Toxicológico não devia ser só com o sujeito lá com o Glauber, não.
Viu? Agora, é legal, porque assim, eles falam assim que a tática do MBL é uma tática fajuta, não serve pra nada, e não sei o quê. Então, assim. Estão o dia inteiro falando disso.
O tempo todo.
Sim, é impressionante esse negócio.
Quase. E, na verdade, eles se formaram com base nisso. Né? Se a gente pensar nas origens do MBL lá nas manifestações de junho de 2013, naquilo que se seguiu na esteira daquelas manifestações, o MBL se notabilizou naquele momento como uma espécie de pânico da política. Né? Quer dizer, fazia aquele tipo de confusão, aquele tipo de provocação, né? Que o grupo lá, o Maurício, que depois foi se alojar na Jovem Pan, fazia também, né?
Mano do céu, mas o que que tá... Meu Deus,
o cachorro do CQC foi pra Pan.
Não, e ele falou do Pânico, eu acho, né?
Mas não era o Pânico que fazia isso, era o CQC.
Pois é, então, assim...
Não, o Pânico nunca fez. Não, fazia, chegou a fazer.
Não, mas não, não era,
mas o Pânico fazia, não, era, o Pânico não era, era, fazia em festa, fazia... não era um negócio...
em Brasília.
Então era o CQC que fazia isso. E assim, ainda que fosse o Pânico, ainda que fosse o CQC, não tinha nada a ver com o MBL.
É lógico.
Nada a ver, nada.
Então, e assim, eles não falaram da agressão em nenhum momento, tá? É. Estamos aqui já no segundo especialista em zero agressão. E esse cara é cientista político. Em tese, esse não é só o ofício dele. Ele estudou. Ele é um especialista no assunto. Vejam o nível do especialista.
Rua, fazia artistas, né? Tem aquelas histórias deles pegarem escada magiros para ficar bisbilhotando casa de atriz no Rio de Janeiro, coisas desse gênero.
Mano, o que é isso aí?
Dá o play, que mano.
Imagina,
mano. Este cara precisa fazer também um psicológico. Mano, isso aqui é pra outra coisa. Isso aí é cogumelo, isso aí.
Você, onde vocês arrumaram uma escada magia? Vocês arrumaram uma escada magia? Tem algum bombeiro na MBL?
Cara, assim.
Pior pra ficar que olhando dentro da casa de artista?
Isso é completamente
maluco. Caramba, de onde veio isso, cara? Tem algum vídeo de alguém fazendo isso e eles acham que foi o MBL? Ou isso simplesmente não aconteceu? É tipo vozes da minha cabeça.
Bom, a Márcia Tiburi já falou que a gente invadiu a casa dela de alguma maneira, porque sumiram coisas da casa dela e ela acha que foi
o MBL. Mas essa é completamente desequilibrada, né, Renan?
E essa vê fantasma.
Completamente fora da casinha.
E ela tem alegação. Ela já
viu entrevistas...
Falou que...
Outra que já foi candidata a governadora
do Rio de Janeiro.
Glorioso estado do Rio de Janeiro. Márcia Tiburi foi candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro.
Eu queria que alguém procurasse isso. Se existe mesmo alguém que pegou uma escada Magirus pra olhar dentro da casa de artista. E aí o nosso cientista político tá associando ao MBL isso. Porque assim, eu não me lembro nem disso ter acontecido. Parece um negócio assim... vozes da minha cabeça, né? É. Eu, alucinações.
Mas vamos dar um crédito pra ele, vai. Ele vamos é um lá. Cientista político.
É verdade, a gente não é. Então,
tudo bem. Uma lógica um pouco ele parecida, muito, sabendo que isso vai causar, né? Que isso vai produzir algum tipo de atenção por parte daqueles que eles acreditam que podem ser os seus apoiadores. E, em alguma medida, gera frutos. Tanto que elegeu algumas figuras por aí que seguem esse padrão, né? O próprio Kim Kataguiri, né? A gente viu aquele Mamãe Falei,
nunca fez isso.
Que foi eleito deputado estadual em São Paulo, acabou caçado depois de fazer turismo sexual.
Aê!
Parabéns! Cientista vai ter que fazer muita ciência política aí pra pagar as contas, viu, velho? CPA.
Ah, maravilha!
Na Ucrânia, durante a guerra.
Aí, mas e vendo as cenas de novo, né? Cara, parabéns ao Costanaro pelo controle emocional. Impressionante.
Comunicação,
Pedro. Você vê o cara lá fora, continua indo em cima dele e ele.
Segurou onda. Posso falar,
segurou
Pedro?
Onda, impressionante.
Costanaro, hein?
Quando não é qualquer um, não.
Não, quando eu falei com o Costanaro, eu falei: tá, conta pra mim o que, que você fez, Costanaro. A gente que não imaginava.
Vai.
A gente não imaginava. E o cara. E assim, o Costanaro segurou a onda dele. Foi irônico e tal, e quem tava descontrolado é o Glauber. E tá muito claro o seguinte: o Glauber poderia ser descontrolado perto do Kim. Pô, o Kim é muito calmo, então. É, você fala, ah, não, tal. Você conseguir ser descontrolado perto do Costanaro, cara, você tem que estar muito descontrolado. Muito. E o Costanaro tava, assim, um lore, tava um monge. Então, foi muito bom que deixou bem escancarado o doidão da parada.
Vamos continuar. Uns conhecidos, ficasse jactando disso, dizendo que as ucranianas que estavam naquela situação terrível, e ainda estão, diga-se de passagem, eram mulheres fáceis, porque eram pobres, coisas desse tipo, esse é o MBL, né? O Mamãe Falei tinha exatamente o mesmo tipo de conduta que tem esse sujeito. A gente pode se lembrar, por exemplo, de uma situação em que ele se envolveu com o Ciro Gomes, né? Tentando provocar o Ciro Gomes até que o Ciro Gomes reagisse. O que esse sujeito faz, até pelo que contou ali o deputado Glauber Rocha. Que, Glauber Braga, aliás. Ah. Né? Glauber Rocha é o que andava com a câmera na
mão. Nenhum também, instante, né? Mencionou agressão, tá? Até não. Agora o cientista político tá fazendo ilações, calúnias. Vamos lá.
Mas não era a câmera do celular. Mas enfim, essa história dele, de que esse já era o quinto episódio com esse sujeito, mostra, na verdade, a provocação que está em curso. Ou seja, você vai... provocando, até que uma hora a pessoa realmente perde a paciência e explode, que foi o que aconteceu. E agora vão criar todo um pampeiro em cima disso, tentando levar o deputado à comissão de ética, pedindo a sua cassação, mas, na verdade, é com base nisso que eles se nutrem, é com base nisso que eles sobrevivem. E precisa ficar claro também como é que esse sujeito entrou lá. Né? Será que foi facilitada a sua entrada por algum deputado do MBL?
É aberto.
Mas o negócio não é aberto para as pessoas.
É aberto para todo mundo. Esse cara é cientista político, Paulo.
Meu Deus,
esse cara não entende que o parlamento.
Que coisa esquisita isso.
Em qualquer,
né,
democracia é aberto. Esse sujeito é cientista político.
Gente, mas é sério mesmo, assim. Olha.
Esse sujeito é cientista político. Esse cara, o UOL achou de bom grado. Vamos chamar ele para falar aqui, porque esse cara é um especialista.
Rapaz, mas...
Ele não consegue entender, assim, discussões básicas. Ora, vamos supor que o Costanaro foi lá provocá-lo. Não foi o caso. Mas vamos supor. A provocação justifica uma agressão? Ele podia fazer essa reflexão. Ele sequer foi pra reflexão.
Ele podia dizer, ele podia criticar o Costanaro. Ele dizia assim, olha, esse tipo de expediente, as pessoas estão de saco cheio, e aí, poxa, um ou outro vai passar do limite e tal. Ele podia encontrar uma justificativa até pra coisa, mas eles nem se preocupam com a agressão.
Tá,
a agressão é um não acontecimento.
É.
Então, qual é o acontecimento? É a provocação do MBL, porque o MBL é um grupo, é fascista, é não sei o quê, tal, tal. E aí ele fica... E assim, e aí a agressão que o moleque sofreu... Ah, não, isso aí não tem nada. Isso aí não...
É um detalhe. Aí, é um detalhe.
É um detalhe. Caramba,
que... E como diria Arthur, e detalhe, cara. Né? E detalhe. É. Vamos lá.
Para ele ter acesso ao lugar onde estava o deputado, né? Porque as pessoas, quando vão ao Congresso, ou se habilitam ali como imprensa, ou se habilitam como indo visitar algum gabinete, ou vão participar de algum tipo de comissão, alguma coisa do tipo. Agora, o sujeito pura e simplesmente aparecer lá do nada, isso não acontece. Então, seria importante saber Deus também quem foi que autorizou o ingresso desse cidadão ali para produzir toda essa confusão.
Cara, o lugar é tão aberto
que... de um... uma discussão, um debate que teria a presença também do deputado Tarcísio Mota. Sobe por alto, vou até apurar melhor.
Eles nem tiveram o trabalho de antes saber o que o sujeito estava fazendo lá.
E é muito burro, esse Diego é burro. Todos eles são burros, né? Me impressiona esse cara sem especialista. O Diego, ele tá misturando um debate que vai acontecer em maio no podcast Inteligência Limitada. Entre o Tarcísio Mota, do PSOL também, e o Costenaro, com a ida do Costenaro à Câmara, num evento com uma delegação de representantes do Uber, motorista dos entregadores do iFood, Rappi e tal, e o pessoal do Uber, com um debate que o Tarcísio Mota... Ele não fala nada com nada, só que esse cara, ele tá lá, ele é um jornalista profissional, faz a checagem. Ele foi fazer uma live, essa é a parte maluca, sobre esse assunto, ele sequer checou o assunto. Ele não tem ideia do que ele tá falando.
Aliás, aproveitar, Renan, que o Tarcísio foi citado e até vai ter o debate entre os dois, entre o Tarcísio e o Costenaro. E um dos últimos vídeos que o Costenaro postou foi dele. Vamos partir do pressuposto que o Costenaro foi lá, foi provocar. No caso do Glauber, não foi questionar. Estava em outra agenda, passou, os vídeos mostram isso. Mas digamos que ainda fosse isso, né, como ele tem interagido com o Tarcísio. Um dos vídeos, ele vai falar com o Tarcísio, fala, senta aqui, vamos conversar, quer um salgado? Né, fica ali no deboche dele, mas não reage, não ameaça bater no Costenaro, não ameaça ir para cima do Costenaro. Então, assim, é perfeitamente possível você, né, reagir a um questionamento ignorando, saindo, óbvio, até chamando segurança, falando, ó, mantém ele longe de mim, não quero interagir com esse cara. Né, ou num deboche, como o Tarcísio fez, oferecendo ali um salgado. Tá com fome? Sim. Quer uma água? Quer um salgado? E depois, não, vamos debater, marca um debate no podcast, eu vou, não vou ficar aqui interagindo contigo. Beleza, tudo isso é válido. Como o Paulo falou, ele poderia trazer reflexões. Né? Só que não é isso que o Glauber faz. O Glauber vai pra cima dele, chuta ele, agride ele, tem uma reação completamente descontrolada. Então são dois deputados do PSOL e você vê duas reações completamente diferentes. E olha que em um caso do Glauber, o Costenaro não fala nem pra isso. No caso, o Tarcísio ainda poderia argumentar, né, que encontrou no evento e foi fazer questionamentos a ele e tudo mais. Mas mesmo assim, olha a diferença de reação.
Completamente.
Então, o Glauber, porque às vezes se constrói isso meio... O Glauber não tinha opção. Foi uma obrigação dele, né? Parte do que está se criando aí é justificar essa reação dele. Ué, mas e o Tarcísio? Por que o Tarcísio não agrediu ele? Por que o Tarcísio não foi para cima dele? Por que o Tarcísio sugeriu um debate num podcast?
Pois é. Pois é, assim, eles estão criando a inevitabilidade da violência. Que é quase, eles estão criando a seguinte situação. Ó, a moça tava lá de saia, né, pô? Mas a saia tava curta, tava muito curta, não tinha o que fazer ali. Eles estão nessa vibe. Vamos terminar de ouvir o cientista político, né? Que já vamos pro jurista.
Participação desse Costenaro lá na Câmara. Professor Walter Mayerovitch, boa tarde para você também, bem-vindo. Essa prática, né, de chegar filmando, a gente viu algo parecido, por exemplo, o que ficou bem na minha memória foi lá no debate da Cultura, né, em que um integrante do MBL também, né, chegou filmando.
O Douglas Garcia não é integrante do MBL. Diego, você é burro. Céu. Assim, já tivemos uma surra de burrice com o Cláudio Couto. Tivemos uma chuva de esclerose ali com o Ricardo Couto. Vamos ver o que vem com o Walter Mayerovitch. Mas esse Diego, pelo amor de Deus.
Na época, pegou o celular, jogou longe, né? Então foi uma imagem emblemática. Mas é um método do MBL de chegar de uma forma a constranger, né? A provocar e caçando uma reação, né? Ao que parece. Boa tarde.
Tarde, Diego, Couto, Cláudio Couto, é um prazer estar com vocês. O que eu tenho observado, Diego, é que esse pessoal desse movimento Brasil Livre, eles estão crescendo. Então, da mera provocação, se passa a uma provocação mais agressiva, e dessa provocação mais agressiva, eles já partiram, e a gente acaba de assistir, partiram para o campo criminal. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe, já está bem
que maravilha,
crimes como, por exemplo, de ameaça, crime de injúria, crime de lesões corporais.
Lesões corporais?
Ô, caramba!
Esse pessoal reunido com o propósito de provocar e de cometer crime já constitui não mais um movimento Brasil Livre, mais uma associação delincuencial.
Pausa, caramba. Pausa. Esse cara é jurista, Paulo. Esse meu sujeito Deus. É jurista. Ele sem base em nada. Pegou o caso do Costenaro, falou que a gente, é uma provocação, depois uma provocação violenta. Aí, uso de violência, aí falou injúrias, calúnias, não sei o quê.
Uma e construção aí, absolutamente alucinada.
Tirada... Cara,
assim, não tem nada com tem nada.
Ele não... Ele...
O que ele tá falando, né?
Jurista. Aí ele coloca que o MBL já não é mais um movimento e nós somos uma organização criminosa. O senhor que é jurista, senhor Walter Maiorovitch, está desafiado, vá já ao Ministério Público e denuncie essa organização criminosa. Vá agora, fala, ó, eles estão com práticas, viu? Nós somos o quê? Um PCC, não é? Vai lá, o Walter Maiorovitch, porque falar ali é fácil. Segura a tua onda, você é jurista. Bota aí a credibilidade da tua carreira e vá ao Ministério Público e nos denuncie. Pô, ele tem que denunciar uma organização criminosa assim, a olhos vistos, funcionando debaixo do sol. Vamos lá.
Inclusive, segunda-feira à noite, essa galera toda tem uma reunião criminosa pra jogar futebol, aproveita e já prende 20 de uma vez.
É verdade. Aliás, haverá um grande evento no Rio, tá? Haverá a famosa revanche do jogo de futebol lá, que nós perdemos pro time do Rio de 4-2.
Nossa, mas eu soube que, assim, vocês vão jogar em iguais, porque eu soube que o time do Rio da última vez, assim, botou um campo que não tinha nada a ver, eles eram tinham mais
começou,
gente.
Começou a chorar.
Não, começou, foi assim, a informação que chegou até mim.
Eu não sou um mau perdedor, a gente perdeu. Tá, mas agora nós estamos treinando, assim, estamos rock balboa pra tentar uma vingança.
É, correndo na areia.
Vamos lá, Walter Maiorovitch, mande aí sua...
Por que eu tô falando tudo isso? Porque, diante desse quadro, já passou da hora da decretação de prisões preventivas.
Meu assim... Deus! Aê!
Isso é bom demais.
Cara, isso... Meu Deus! Prisão preventiva?
Cara, prisão preventiva.
Esse cara tá falando isso mesmo?
Mesmo, ao vivo. Ao vivo, esse sujeito que é um jurista, que assina, sabe, laudos e tal. Esse sujeito falou, tá aqui, ó. É uma organização criminosa e, pô, nós temos que ser presos preventivamente.
Cara, foi num crescendo, né? O que eles foram falando ali foi num...
E terminou?
Foi num crescendo o troço, né?
Foi.
Assim, e termina com um grande finale, né? Senão tem que prender os caras preventivamente. Chegou na Alesp lá um Costenaro, já prende logo, bota na cadeia, porque vai saber que vai que ele tira um celular e faz algumas perguntas aqui, provoca um deputado. Cara, que coisa esse maluca.
O crime agora. Do Costenaro foi provocar demais.
O senhor provoca demais. Pare já com essas provocações.
Vamos ver
esteja esse preso.
Esse react aqui do Google. Deixa eu te mandar também, Pedro, pra você ver. Esqueci que a gente tem que fazer esse esquema.
Ah, boa. Você deu até pra mostrar o da câmera aqui, que não, eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final. Que
sim.
Eu tenho um evento, mas eu falei, cara, a live de hoje eu não tenho como não participar.
Próximo. Já manda o link, pede pro... Esqueci o nome dele. Pro Yuti mandar o link.
Tá, eu te mando aqui.
Ah, beleza. Vamos ver isso aqui.
Tem gente achando que você teve seu momento Ciro, que caiu na provocação. Caiu ou não caiu? Ou devia ter... Ou acha que devia mesmo?
Eu acho que tem que ver o histórico que se trata da quinta vez. E além disso, que essa turma, esses fascistinhas de plantão, eles tentam dar o símbolo de que estão te colocando medo, de que estão te intimidando. Se não houver reação a esse pessoal, eles estão fazendo esse tipo de articulação no Brasil inteiro. E esse cara, repito, é a quinta vez, né? Então, respeito quem acha que acabou passando na provocação que foi feita. Eu acho que nós temos que respeitar essas avaliações, mas eu acho que a gente tem que ter um padrão de não aceitar o que essa turma faz.
Obrigado. Vamos terminar com chute na bunda? Não, termina de bunda, na, vai, galera. Bem,
tem gente achando... Meteu-lhe o Constantino. Meteu-lhe o Rodrigo Constantino ali. Chuta minha bunda.
Chuta minha bunda.
É isso,
ô, Nuga Goblá, pelo amor de Deus, chuta minha bunda.
Chuta minha bunda. Tipo, cara, é tudo igual.
Cara, é um bosta. Que bizarro isso aí, cara. Cara,
isso é um bosta pura e simples.
Que festival de asneira, meu
chuta
Deus.
Chuta minha bunda. É igual com, lembra do Gustavo? Mito, eu vou comer. Eu vou comer só. É,
deixa que eu como
comida envenenada.
Envenenado. Ai, caramba, Nuga Goblá, muito doido, chuta minha bunda. Cara, assim, que loucura, né? E assim, aí o fulano falou assim, não, porque é a quinta vez que ele me provoca, então nós temos que... então a gente tem que, né, responder a essas pessoas, né, agredindo essas pessoas. Então, eu,
mas, Paulo, tá na lei, tá na lei. É incidente, você só tem direito a 3 provocações. Senão, vira um tipo penal. Você passa aí, pode ir preso preventivamente.
É verdade.
Isso foi uma mudança no Código de Processo Penal e no Código Penal do final do ano passado.
O Grupo Prerrogativas vai, inclusive, entrar com um projeto de lei pra essa mudança. É uma mudança de perspectiva do Grupo Prerrogativas.
Cara, imagina uma democracia onde... Quer dizer, não é democracia, mas... Imagina se esses caras tivessem todo o poder que eles querem ter mesmo.
É. Caos. Now we're talking. Cara, vamos lá, vamos dar um play no react.
Vamos ver o Pedro agora na câmera lá do Rio.
Aqui de um absurdo que aconteceu hoje no Congresso Nacional, inclusive agora pela tarde, o assunto mais comentado no Twitter com relação à agressão que o deputado Glauber Braga, do PSOL, fez a um jovem militante do MBL, Gabriel Costenaro, inclusive aqui da cidade do Rio de Janeiro, e os vídeos e registros gravados são dele sendo expulso, retirado pelo deputado da Câmara com socos e chutes, o que está gravado. Não é o que foi relatado, não é o que foi dito. Eu vi os vídeos dele recebendo chutes de um deputado, inclusive estava lá presente o também deputado federal Kim Kataguiri, que já disse que vai levar o assunto ao Conselho de Ética. Não pode, de forma alguma, alguém, em qualquer lugar, ser tratado dessa forma, ser retirado de uma casa legislativa na base do chute, como foi feito pelo deputado Glauber Braga, o que está gravado em vídeos. Muito obrigado, presidente.
É claro que nós todos, da esquerda, estamos perplexos, não com o fato em si, mas como ainda essa corja bolsonarista ainda existe.
Não estou me ligando.
Os fatos não importam, né? O que importa é como essa corja... E aí, pronto.
Tá, leviana.
Eu vi a fala da Tainá até o final, é muito boa. Porque não com fato em si.
Não tem
não uma... com fato em si.
Pare com fatos aí.
Fatos não importa.
Até porque fatos são provocações também, né?
É, verdade. Pra quem vive...
Tá, nos espaços institucionais da democracia brasileira.
Não foi a fala da Tainá até o final? 8 não, de janeiro? Não,
tá indo. É agora.
Ah. Janeiro nunca se repetirá. E é muito importante que o deputado Glauber Braga seja amplamente defendido, porque nós não permitiremos a ocupação leviana, orquestrada, bancada por uma elite que se constitui com os poderes econômicos desse país para fragilizar a democracia, vereador Pedro Duarte. Existe um espírito...
Olha, peraí um pouco. Olha o que a esquerda fez com os negros no Brasil.
É verdade.
Essa moça é uma moça negra que deve ter sofrido porque é negra, porque é gordutinha, porque e tal, a vida inteira com esse troço. E aí ela escolhe, assim, ser escrava de um troço que não tem nada a ver com ela. Nada.
Nada, zero.
Nada a ver com ela. Não, porque aí os poderes e não sei o quê, o deputado Glauber Braga, um branco playboy, que ela tá lá caninamente defendendo. É. Então, assim, é uma vergonha um troço desse. Que uma pessoa negra que tem sobre si todos os estigmas que uma pessoa negra, que uma mulher negra tem no Brasil, passe a defender um playboy sobre o qual ela está sob a tutela, porque, né, ela está fazendo um papel ali de cão de guarda de um playboy. E jogando no lixo a própria história. O protagonismo que ela poderia ter da própria história, ela tá usando para defender um playboyzinho.
Que nem do partido dela é. Porque na hora dela do PT, o cara é do PSOL.
Meu Deus, é pior ainda.
É uma vontade de defender, é isso. É uma vontade canina, muito grande de botar sua credibilidade, sua história em jogo por causa de um cara branco playboy que chutou outro. É bizarro. Com uma retórica maluca, né, das elites assim, econômicas. Né, deve ser as elites de Belfort Roxo que financiam. Assim, né?
Não, e você imagina assim, cara, o que há por trás do Glauber Braga? A elite.
Sim.
Quem está por trás, quem está por trás do PSOL? Quem está por trás do Glauber Braga? Quem está por trás de toda essa corja que gira em torno desse tipo de ideia? É a elite. Eu não sei o que essa moça tá falando. Aliás, os banqueiros estão com esses caras.
Sim.
Entendeu? Os grandes empresários brasileiros estão com esses caras, meu Deus do céu. E essa moça tá chamando... Quem é que ela tá chamando de elite econômica que tá financiando o fascismo, o 8 de janeiro? Quem são essas pessoas? É uma loucura isso, meu Deus do céu. que uma mulher negra se submeta a esse papel ridículo. A essa estupidez de ficar defendendo uma coisa absolutamente indefensável. Por quê? Óbvio, porque não tem poder real. Ela não pode fazer nada com aquilo que ela poderia fazer.
Que é a representatividade dela, né?
É. O poder dela. A representatividade dela enquanto mulher negra não vale porcaria nenhuma. Então ela escolhe ser vassalo de um playboy, de um partido de playboys. E eu não tô inventando, não. Eu não sou coach. É só ver qual é a votação do PSOL no Rio de Janeiro. Quem que vota no PSOL?
É, quem que vota no PSOL em São Paulo? É,
Zona Sul quem do Rio de Janeiro, né? Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, inclusive...
Então, como é que é o nome dessa moça?
Tainá.
Então, Tainá, acorda! Sai dessa, larga esse pessoal, porque eles não estão nem aí pra você. Nem aí pra você. Larga essa porcaria desse pessoal... E vai lutar a tua luta. Que coisa estúpida, cara. Eu fiquei... Cara, é inacreditável um negócio desse. É inacreditável. Eu já não queria nem continuar. Eu queria ter uma caneca pra jogar, igual o Renan fez aquela vez. Dá vontade de jogar uma caneca.
Corretamente muito indignado.
Cara, não dá. Pelo amor de Deus. Não vou jogar caneca, não. Vou tomar água.
Melhor, Paulo. Continuar aqui.
Modificação do que é o debate republicano, do que é o acesso, do que é o diálogo, que vem sendo ultrapassado por representantes da política bolsonarista. A gente tá numa sociedade onde a gente preza pelo diálogo. Mas aí, vereador Pedro Duarte, existem métodos, né, que não são métodos republicanos sobre o acesso a esse debate.
Eu conheço o deputado Glauber Braga de muito tempo. É um militante da luta do povo. E, evidentemente, ele vai fazer a política com a cabeça e os olhos na democracia. Mas o coração... Quente.
Ah, o coração é quente.
Meu Deus! Quem é esse senhor?
Quem é esse senhor?
Coração quente.
Quem é esse? Como é o nome desse senhor?
É o Edson Santos, ele foi ministro do Lula lá no passado. Ah,
então faz tempo que ele tá acorrentado,
né? Ele foi ministro da Igualdade Racial, se não me engano, do governo Lula, primeiro, Lula 1, Lula 2.
Não, esse aí tá acorrentado faz tempo já, então. Então, bom, eu já entendi. Ele é um cãozinho do petismo.
O Hélio Negão da esquerda.
É, o Hélio Negão. É, bom, tá cheio de Hélios Negões, né? É. Enquanto o Bolsonaro só tem um, a esquerda tem muitos Hélios Negões. Muitos. O que mais tem na esquerda é Hélios Negões. Esquerdistas. Esse aí é.
Isso, ele
mais...
foi ministro de 2008 a 2010, da promoção da igualdade racial.
Ah, tá promovendo a igualdade racial dele, porque ele tá aí, né? E quem ele tá defendendo, tá todo mundo morrendo lá no Rio.
Mas é o coração quente, Paulo.
É o coração, o coração Paulo, quente. Paulo, não fique de coração quente.
Mano, o cara. Meu. Mete uma peruca do Steven nesse aí. Esse aí merece uma peruca do Steven lá do Django Livre. Ah, o Glauber Braga tem o coração... O Massa tem o coração quentinho. Mano, é demais isso.
Taca-lhe play.
Da mesma, possa ter reagido de uma forma dura a uma agressão covarde. Uma agressão covarde? Porque trata-se do MBL, que é um grupo provocador, é um grupo de direita, é um tic-tac ligado a...
Que vídeo? Cara, nós somos nem TikTokers, nós somos TikTanks.
Ai, meu Deus do céu.
Há órgãos estrangeiros financiados por grupos estrangeiros para desestabilizar a democracia em nosso país. Então, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu quero prestar todo apoio e solidariedade ao deputado federal Glauber Braga, do PSOL.
Gabriel Costenaro foi agredido e retirado da Câmara. Há chutes, que estão gravados. E aí, o que eu entendi aqui das falas da vereadora Taná de Paula, vereadora Mônica Benício e também do vereador Edson Santos, foi, na verdade, um malabarismo, basicamente, pra justificar. Dizendo, olha, dependendo de como o questionamento é feito, dependendo do conteúdo do questionamento, a agressão física é permitida. Eu não vi em momento algum uma crítica, nem dizendo que o Glauber se excedeu ao partir para a agressão física, porque ela está gravada. Então, o que eu gostaria de entender é, dependendo do questionamento, do conteúdo do questionamento, pode ou não pode um deputado federal retirar da Câmara dos Deputados uma pessoa na base do chute? Nenhum, nem dois, mas vários chutes. Falar aqui de um absurdo que aconteceu hoje.
Acabou. Uma coisa precisa ser dita aqui. O Costenaro está muito mais próximo desses vassalos do petismo aí do que o Glauber Braga. A história do Costenaro, o lugar onde ele nasceu, a vida dele, a indignação dele, está muito mais próxima desse pessoal que tá desse pessoal petista aí, do que o Glauber Braga. Belford Roxo, onde o Costenário cresceu, está muito mais próxima desses petistas do que o Glauber Braga.
Quando ele fala, escolhem... né, Paulo, o representante ele, da luta da classe trabalhadora. Exatamente. E é isso, você vai pegar. O Glauber Braga é filho de uma prefeita que começa a sua carreira profissional trabalhando na prefeitura, né, da mãe. E enquanto isso, você tem o Gabriel Costanaro, de Belford Roxo, uma das cidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, com pior IDH, e que cresce não por um apadrinhamento de nenhum familiar, nem por um apadrinhamento de algum burguês, empresário, sei lá o quê, que apostou nele, mas cresce única e exclusivamente por mérito dele.
Porque se inscreveu no clube. Se inscreveu no clube, entrou na academia, e aí tá aí. Agora, vejam, isso aí é paradigmático, assim. Porque se você pegar quem é o Glauber Braga e pegar quem é o Gabriel Costenaro, e você fizer uma análise da história, da trajetória dos dois... Quem é que uma pessoa negra como essa vereadora aí e esse vereador pretão aí, quem é que eles têm que defender? Vocês entendem isso? É difícil de entender isso? Se eles estão a favor, se eles são a favor da luta do povo, da luta daqueles que são desprivilegiados, quem é o desprivilegiado dessa história? É o Gabriel Costenaro ou é o Glauber Braga? E essas pessoas, numa vassalagem,
é humilhante,
escolhem, né, defender o branco, playboy, filho de médica, que começou a sua carreira trabalhando na prefeitura da mãe. Inclusive, e não o moleque de Belford Roxo que encontrou um grupo político e que falou, pô, minha indignação cabe bem aqui nesse lugar, vou aqui.
É osso, cara.
Cara, assim, é inacreditável um negócio desse, que a gente tenha, assim, ó, se você tá assistindo aqui, a gente, você é uma pessoa negra, esse é o problema que a gente tem que lidar.
Vou aproveitar nossos tick tankers, sei lá qual o termo que a gente usa, né, divulgar, se você quer, é do Rio de Janeiro e quer encontrar o Costenaro pessoalmente, mês que vem, dia, agora final do 19 de maio, temos às 14h o Congresso Estadual do MBL, com a minha presença, a presença do Costenaro. Recomendo desde já fazer as compras, comprar o ingresso para estar lá. Né? Imagina, se agora, faltando um mês, já está dando essa polêmica toda, imagina o que o Costenaro tem para fazer aí até lá. Então comprem aí, Congresso do MBL Estadual aqui do Rio de Janeiro, Kim Kataguiri, Guto, a galera vai estar toda presente, inclusive vai ter o futebol aí, a revanche. E Tick Tankers, aproveitando aí, eu vou pedir para sair um pouco antes, que eu ainda tenho um evento hoje, né? Estamos aí na pré-candidatura, ano eleitoral, então vou deixar Renan e Paulo conduzindo, mas queria já agradecer aí, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês.
Não, maravilhoso, novamente, assim, faz tempo que eu não fazia uma live com o Pedro e a gente se esquece quão bom é o Pedro. Aliás, né, no News a gente podia botar o Pedro de volta mesmo, né?
Porque a gente vai voltar, fixou na terça agora, Renan.
Ah, é oficial?
Não tava dando certo, terça vai fixar agora.
Ah, maravilhoso. Então, perfeito. Bem-vindo de volta. E valeu, Pedro.
Desculpa aí, Pedro, a explosão aqui, tá?
Não, que isso, cara. Super necessário, de verdade. Super necessário. Inclusive, vou fazer aqui, fazer uns cortes e chegar lá de forma anônima, mas são coisas que o pessoal precisa ouvir. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, Renan.
Um abraço.
E aí, galera, também aproveitar, live recorde, mais de 4.300 pessoas assistindo. Quem puder seguir lá no Instagram, Pedro Duarte Rio. Até repercutir também essa minha fala e expondo a hipocrisia dos vereadores do PT, do pessoal, como o Paulo aqui muito bem se revoltou, né, as falas deles bizarras, justificando aí a agressão. Então vamos lá repercutir, galera, vamos seguir aqui, que ano eleitoral é uma correria, meia-noite, se Deus quiser, tô em casa. Valeu, galera, boa noite aí. Parabéns. Obrigado pelo convite, até semana que vem.
Valeu. Esse foi Pedro Duarte. Temos mais alguma coisa para reagir aqui?
Acho que não,
né? Querem responder tá pimbas? Ótimo.
Vamos pros
pimbas. Assim, merecia sim, ó, pela qualidade da live. Aliás, a live de altíssima qualidade. Merecia chegar em 5 clubes, né, galera? Pô, não vou
demorou,
nem ficar.
Demorou, né?
Nem vou nem ficar. Nem deveria estar pedindo. Os 3 que entraram, vou te só avisar. Recebe a revista Valete. E eu parei de mandar 2 valetes desde ontem. Comecei a entrar em greve de 2 valetes porque a galera parou de entrar em grande quantidade no clube. Então o que eu vou fazer?
Mas essa valete aí já vale por 2.
É. Eu vou dar um presente misterioso.
Agora vamos ver, assim, gente, nós tivemos...
O 1 ganhou esse.
Opa!
O outro ganhou esse presente misterioso. E o 3 ganhou o presente misterioso aqui, tá?
Diante desse festival de sandices que a gente viu aqui na nossa live e que vocês que estão acompanhando a gente presenciaram, assistiram, pô, isso valia 5 clubes, né?
Valia.
Sim,
valia.
Não, é o desespero de você ver como é que tá a imprensa brasileira, como é que tá a política brasileira. Você falou assim, não, peraí. Eu não posso ficar sem fazer nada, eu vou entrar nesse negócio.
E só uma coisa, Paulão, olha só, a chance real de cassação do Glauber. Eu tava vendo aqui as falas de vocês, eu tô com o Kim no grupo do MBL. Assim, o nível de solidariedade, tanto ao Kim quanto ao Costenaro, sai da direita. Assim, os bolsonaristas aí estavam todos, mano, participar. Foram úteis, tá? Foram decentes. Vai dos Bolsonaro, centrão inteiro de cabo a rabo, PSB, PSD, todo mundo. O lance, assim, obviamente que o PT não vai vir em solidariedade, mas os petistas também não vão se esforçar pelo Glauber. O Glauber tem chances reais de cassação. Tô falando certo, a informação que eu tô com vocês. O Glauber tem chance de cassação. Pode ser que esse trabalho aqui todo redunde, sabe o quê? No Glauber cassado, que é uma baita de uma vitória. Baita de uma vitória. Tá? Tá certo que pra esquerda talvez seja um livramento, mas. que é um cara doidinho. Mas. Vamos pra essa vitória aí. E só lembrar, eu tava falando agora com o Costenaro. Tava vendo o grupo que tava com o Costenaro falando. O Costenaro falando assim: justamente no dia que eu não fui fazer nada. Eu fui lá, ver o negócio do Uber, dos entregadores, me contar essa história. E aí alguém mandou pro Costenaro, e que é bem verdade: a bola procura o jogador. Às vezes, sabe aquele jogador? O cara quando tem a estrela é isso, né? Ele tava quieto. Foi o Glauber lá arrumar. Confusão.
Caramba.
Vamos, Pimbas.
Vamos lá.
O Alexandre falou: áudio tá uma bosta, não está mais. O William falou: Pedro, saudações vascaínas. Existe algo a curto prazo para fazer com esse trânsito intervenal da Avenida Brasil? O pai não parece estar preocupado.
Manda no Insta dele essa pergunta, por favor.
O João falou, o MBL poderia ter um espaço físico para que possamos ir em dias como esse de hoje, um local para fazer discurso e mostrar nosso apoio presencial e real. O Steven falou, sim, MBL é financiado por grupos estrangeiros, principalmente do Steven Bannon, Blanton, toma $5 para provar essa teoria, e ele manda aqui um pimba de $5. O Maza falou, boa noite pessoal, grande Pedrão, esse vai me tirar de casa para ir até a urna, será o próximo prefeito do Rio, muito competente e transparente com o povo carioca. O Lucas falou, vocês viram a matéria do UOL com jornalistas dizendo que não será necessária, reagimos aqui. O Barsigan mandou, e digo mais, o MBL é combativo, não truculento, são coisas diferentes.
Muito bem. É isso aí, bem lembrado.
O Smith falou, reajam a dois versículos bíblicos, Mateus 25, 33 e depois Eclesiastes 10, versículo 2, garanto que vão gostar. O Benedito mandou, falou, peçam também as imagens oficiais da
já
câmera.
Já foi solicitado.
Não deixem ser apagadas como Flávio Dino. O Arquelino mandou, comprei o livro amarelo e chegou um livro chamado Rei de Amarelo aqui em casa. Vocês estão perdendo a sanidade. Ajude-me.
Como é que é?
Não entendi nada.
Comprei o livro amarelo e chegou um livro chamado Rei de Amarelo.
Rei de Amarelo?
Todos estão perdendo a sanidade. Okay. Ajude-me.
Ok.
O Lucas falou, vocês acreditam que esse episódio pode ajudar o Kim na disputa à prefeitura?
Não.
O Raoni falou, assino o clube Avalete desde o começo, pagando 150, mantive o plano completo e hoje recebi o acesso à Academia Avalete. Orgulho de participar disso.
Parabéns e não vai Maravilha. Se arrepender. Obrigado demais. Seu nome tá no nosso quadro.
O... que é isso?
Surpresa. Ah, tá. Eu vi, assim, posso só comentar? Tá. Eu vi que saiu agora, tá? Foi divulgado já nas redes sociais de uma importante agremiação chamado Partido Missão. Houve uma nota oficial do Partido Missão sobre o ocorrido, tá? Então, o Partido Missão veio por meio dessa pedir a cassação do deputado federal Glauber Rocha no Conselho de Ética pela infração ao decoro parlamentar.
Braga.
Glauber Braga, eu falei o quê?
Rocha. Você falou Rocha? Você parece
o Coutinho. Você
entrou no
balaio do Coutinho. Hoje o referido deputado protagonizou um episódio de dupla agressão. Primeiro tentou expulsar um membro do MBL do Congresso com chutes e empurrões. Depois teve que ser contido pela Polícia Legislativa para não agredir, blá blá blá. Bom, descreve tudo. Pela agressão realizada e pelo discurso que fomenta a violência política, é imperioso que o deputado Glauber Braga seja cassado. O Congresso Nacional não pode tolerar ter entre os seus agressores e incitadores do ódio. Tá, é pra eu assinar agora que eu vi. É isso. Tá assinado aí. Bora que bora.
É isso.
Valeu, galera.
Obrigado aí, mais um clube. Pô, mais um, a gente chega em 5, hein?
OMTS falou. Boa noite, vocês acham que na cabeça do Glauber ele está efetivamente combatendo os fascistas através de sua agressão?
Eu não acho que o Glauber é fingido não, tá? Eu já conversei com o Glauber, eu achei o Glauber louco. Eu já conversei, eu tive uma conversa com ele num cafezinho na Câmara. Ele tava sentado tomando café, o Kim cumprimentou ele educadamente. Quem se cumprimentam todos? E aí ele puxou uma conversa estranha e aí eu sentei, né? E o papo dele, ele não consegue... Ele é aquele radical, o verdadeiro radical. Quando ele, no meio da conversa, ele tem que ficar fazendo... como é que é a palavra? Ele tem que o tempo todo demonstrar que ele tem uma diferença muito grande com você. Tipo assim, olha, sei lá, você fez aquela crítica ao Bolsonaro, eu entendi o ponto. É que eu considero que a sua opinião não é válida nesse sentido, porque você... pertence ao campo que deu o golpe na presidenta Dilma e que não dá pra chamar isso de democracia, mas aquela crítica, tipo, ok, assim, você não precisa fingir, não estão te filmando, sabe, é desnecessário, mas pelo fato de ser desnecessário, você percebe que ele é maluquinho, assim, o Glauber, ele é doidinho. Outra coisa que você percebe que o Glauber é, ele é pródigo, tá, o Glauber outro dia teve um caso ali que penhoraram a conta dele, é só, dá um Google, bota penhora na conta do Glauber. O Glauber tem um salário de deputado. Ele e a esposa dele, que é a Samia, que também é deputado. Ambos são deputados. Cara, tira assim, em termos de salário bruto lá que os caras recebem somados, dá 80 pau. Faz os descontos ali e tal. Eles usam tudo que eles têm à disposição. É um sujeito que não tem como estar permanentemente no vermelho. Pois bem, penhorar a conta dele, ele estava totalmente no vermelho. Ele não consegue pagar. Esses caras são...
Penhoraram a conta dele?
Acho que algum processo, alguma coisa aí. Você achou aí, ô Bahia?
Deixa eu ver... aqui, sim.
Como é que pode, ó? Deputado tem contas bloqueadas e recebe multa de 1 milhão, tá? O deputado Glauber Braga teve suas contas bloqueadas, blá, blá, blá. Glauber foi multado em 1 milhão e teve suas contas bancárias, inclusive administrativas bloqueadas. A decisão foi do juiz Sérgio, blá, blá, blá. Glauber afirmou que a decisão do juiz se configura como abuso de autoridade. A decisão do TJ está depois que Glauber e outros simpatizantes do MST organizaram um protesto em favor da deputada estadual Marina do MST, hostilizado por Bolsonaro durante blá blá blá. O protesto marcado para domingo foi alvo de uma manifestação de extrema preocupação do Ministério Público, que considerou os espaços onde a manifestação estava prevista para ocorrer, as pastas blá blá, estreitos para a realização do ato. Eles proibiram o protesto e ele desobedeceu, né? E aí o que acontece? Quando pegaram a penhora lá dele, ele mostrou o extrato. O cara gasta...
Eu lembro que ele postou o print no Twitter.
E todo mundo falou, mas você não consegue poupar 1 real? Gasta tudo, então assim...
Ele não pega a grana e bota num outro lugar?
Poderia fazer isso, né? Mas assim, tava o extrato. O cara, ele é... Esse cara é um doidinho. Doidinho mesmo. Doidinho perigoso, tá? Não é um doidinho tipo diminuir. Ele é doido. Vai, Bahia.
Tudo bem.
Com muito oficial jogado. O Guilherme falou, professor Paulo, sou seu fã e me vejo representado em você por representar a cena do hip hop no MBL. Saiu que o Spotify vai banir músicas que exaltam facções. Vi alguns falando que seria o fim do funk rap. Pode comentar sobre? E ele completa, em tempo, viu o filme City of Lies na Netflix? Fala sobre a investigação da morte do Tupac e do Big.
Obrigado aí, Quinto Clube. Maravilha. Eu não sei se eu entendi a pergunta direito. O documentário eu não vi, não. Eu vi outro, mas não é esse aí, não. Mas a pergunta era sobre o quê? Sobre o funk do quê?
O Spotify falou que vai proibir músicas que exaltam facções.
Ah, entendi. Não, acho que não. Acho que não vai ser o fim, não. Eu nem sei se o Spotify vai fazer isso mesmo.
Eu também acho que eles não vão fazer, não.
Acho que é só impossível. Conversa mole.
O Cristiano falou, na cabeça desse senhor, o Bolsonaro deve ser preso por dar bundadas no pé do Glauber. O Thiago falou, esse pessoal está com medo de uma certa onça. O Z10 falou, obrigado Glauber, que cientista Coutinho, militante de esquerda que nos chamaram de bolsonaristas. Vocês financiam uma missão que vem por aí. O Uriel, não, calma. O Bernardo falou, professor Paulo, tô tentando falar contigo, mandei pinks 500 pra onça, bora marcar o chopp?
É verdade, eu preciso, eu vi a sua mensagem lá no, acho que no meu Instagram... E aí, foi tão louco esses dias aí que acabou, a mensagem foi lá pra baixo e eu não recuperei. Eu vou pegar lá e aí eu te respondo e a gente conversa.
O Raoni falou. Assina o clube e a Valete ali. O Glauber falou. Glauber Rocha falou. Renan, não sou eu não, hein? Tenho nada a ver com essa briga.
Ok.
Uriel falou. Humberto Matos apanhando violência contra o MBL no Twitter. Tem como
processar? Mas quando encontrou o Arthur no elevador aqui, que ele tinha ido lá no Flow, aqui em cima. Aí ele encontrou o Arthur no elevador. Só faltou, assim, esse tremendo do Arthur. E aí, como é que tá, Humberto? Beleza? Como é que tá? O cara, oh, beleza. Completamente... Esses caras, é só discursinho. Esses caras são Zé Bunda, velho.
O Yuri falou, filho do presidente bater em mulher, tudo bem. Mas agora entrar no parlamento para lutar pelo que acredita é um crime e merece prisão preventiva.
Ah, é verdade.
O César Conte falou, vejam os stories da Erundina e entre pela cassação do mandato também. Denuncie o discurso de ódio, processa essa pilantra.
A Hildegard Angel já apareceu para defender o Glauber Braga? Porque ela...
Ah, é a cara dela. Essa tá bem. Essa.
Quem?
Hilde Angel, porque ela defendeu o filho do Lula, né? E culpou a ex-mulher, né?
Caralho.
Não, porque o filho do Lula ela falou, é até estranho ele ter casado com essa moça, porque ele é um homem simples e ela é toda exibida, não sei o quê. Botou a culpa na moça, na cara dura.
Só comentar que o brilhante Walter Majorowicz, que já ganhou o prêmio Jabuti, mostrando que esses prêmios aqui, né, vale nada. Ele é criminalista, tá? Vamos falar aqui, ó. Formado pela Universidade de São Paulo, tornou-se juiz de direito e foi desembargador. Foi fundador e presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. É professor de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, além de professor visitante da Universidade de Georgetown. Vocês percebem que a academia tem algo de farsesco. Eu não estou falando que nada, tudo que vem da academia é farsesco. Mas tem algo de farsesco em grande parte daquilo que a gente chama de academia. Quando você, por conta das suas posições de contato, você vai ascendendo e vai falando besteira em série e nem liga mais. Porque esse cara, vamos supor que ele é pica. No mínimo, ele tinha que ter um cuidado em nome do currículo dele.
É lógico.
De sair falando essas coisas.
É óbvio. Óbvio. Mas não tem, né?
Não tem, não liga.
Não tem. E aquele negócio, né, cara? Assim, a gente sabe... De novo, é igual você falou. Não é querendo detonar tudo que tem na academia. Mas, assim, dá trabalho você tirar um doutorado lá na academia? Dá trabalho. Mas, assim, depende de outros fatores para além do seu brilhantismo acadêmico. Sim. Entendeu? Tem um monte de coisa que acontece em jogo ali. Então, assim, tem um monte de doutores e tal, e aí o cara é formado, aí a visitante da Universidade de George, tal, não sei o que lá, que você vai ver tudo. O cara, ele tem contato e tal, e não sei o que, o projeto tá ligado com não sei o que, e a pessoa vai ascendendo na carreira, né? Sim. Então... tá longe de significar pedigree real, você dizer, não, eu sou um jurista, doutor de não sei o que, do aula de não sei o que lá, tá aprovado aí, mais uma vez, pela postura do
senhor. Só desculpa, só adicionar nisso, mas assim, se você é amigo da turma certa, dos orientadores certos, seu doutorado pode ser pura merda. Se você é da turma dos professores titulares, entrou de um determinado departamento numa universidade, e você vai seguir a linha deles e tal,
É tranquilão.
Tranquilaço.
É tranquilão. Você vai, eles vão aceitando tudo.
Lógico.
E vai passando, porque também o critério não é... Né, ele deixa de ser acadêmico e se torna puramente um critério político mesmo.
Exato.
Então é dureza, viu?
É isso.
É isso?
Ah, os dois clubes. Vamos lá. Tô pegando aquela fila, tá? Pro 4 entrou esta linda camiseta preta aqui, do MBL, tá? Com imagem das manifestações do Fora Dilma.
Bacana, hein?
Bem legal. E pro 5 entrou esta outra aqui branca, com bem discretinha, com um loginho. E é isso. E também recebeu a revista Valete. Paulão,
muito bom.
Encerramento é teu.
Pô, obrigado aí. Obrigado pela presença de todos. Tivemos uma live bacanésima hoje com o nosso limite nossa meta de 5 clubes atingidos. Obrigado e fiquem acompanhando aí. Muitas coisas vão acontecer nos próximos dias, né? E estejam atentos e até mais.
Abraço. Valeu, galera.